Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Vamos aqui para o nosso podcast, informação e conteúdo. Logo aqui na sexta-feira, para meio que servir como um puxão de orelha e também um fator motivacional extra aí, para que o final de semana seja só sucesso aí no, nos treinos. Então, o seguinte, passou o inverno, a gente teve uma semana aí com um certo calorzinho, e o que que bateu mais? Cara, estou pesado, estou acima do peso, estou me sentindo inchado ou gordinho. E como que eu faço para emagrecer? Então, vamos fazer aqui um roteirinho rápido aqui, tá? Então, é o seguinte, o cálculo é fácil. É comer menos que gasta, certo? Comer menos que gasta. Outra coisa, 1 quilo de gordura são 9.000 calorias. 1 quilo de gordura. 9.000 calorias divididos por esses treininhos aí que a gente faz de 1 hora e meia, 2 horas, que equivale a mais ou menos 600 calorias. Então a gente tem que fazer 15 treinos bons para perder 1 quilo de gordura. Isso se durante, em algum momento na semana, a gente não ingerir a mais, que é o que acontece muito no final de semana. Então, durante a semana, a gente vai ali. Segunda-feira economiza 200 calorias, terça-feira o treino é mais forte, economiza 400 calorias. No final da semana, sexta-feira, você já está com 2 mil de déficit. Opa, 2 mil de déficit. Só que daí você vai lá num sábado, no domingo e vai numa churrascada, vai almoçar fora, vai na casa de alguém, meu, mete refrigerante, bebida alcoólica, come 2 pratos e mete a sobremesa. Cara, você ingeriu as 2 mil que você gastou durante a semana e muito mais. E aí já começa a outra semana em déficit. Só que você começar a outra semana numa sensação inchado, numa sensação já incômodo, pô, é sempre aquela sensação de estar correndo atrás. Sempre aquela sensação de nunca estar um passo à frente, está sempre um passo atrás. Então, em algum final de semana, meu, vai ter que levar a sério. Sabe? Fazer sábado uma alimentação normal, sem grandes quantidades. No domingo, se for fazer algum programa de social, tentar dar uma controlada e de repente pelo menos uma semana para dar o start, meu, não faz social. Não faz social, não marca compromisso de alimentação e também não vai comer fora. Ou se for comer fora, vai no ambiente à la carte, não no ambiente livre, tá? Porque precisa dar o start. Então, você vê que o cálculo é base, tá? É comer menos que gasta. Comer menos que gasta, exatamente. E aí, a gente pensa com relação aos treinos, tá? Eu vi em alguns lugares que queima mais gordura fazendo exercícios mais leves, de baixa intensidade, do que exercícios mais intensos, de alta intensidade. Sim, isso é verdade, tá? Só que eu vou falar assim, não é que gasta mais gordura e prioridade de gordura. Então, assim, quando o exercício é aeróbico, aquele que a respiração fica leve, fácil, você está usando muito mais gordura para gerar energia do que carboidrato, do que energia de glicogênio muscular. Então, no momento do exercício, você está gastando mais gordura. Só que quando você encerra uma atividade leve, você acaba acabando o processo de queima de gordura. Então, em 1 hora e meia de pedal, você gastou lá 300 calorias porque o exercício foi leve. Aí é o seguinte, se eu pego essa mesma 1 hora e meia que eu tenho disponível e eu vou lá e meto exercício de alta intensidade, eu vou gastar 700 calorias, eu vou gastar quase o dobro de calorias. E além do mais, só que assim, essa caloria das 700, ela é mais a nível de glicogênio muscular. Então você usou menos gordura durante o exercício. Só que o seguinte, para o corpo recompor essas 700 calorias que você gastou no músculo, essas calorias vão vir da onde? Da gordura estocada. Entendeu? Então veja que num contexto, se eu pensar isoladamente numa sessão de treino, realmente, exercício mais leve gasta mais gordura. Mas eu tenho que pensar no modo global. Eu tenho que pensar que exercício mais intenso me gera um estresse maior e na hora que eu for recuperar esse estresse maior, eu vou gastar muito mais gordura. Tá certo? Só que aqui a gente tem dois problemas. Quando a gente vai gastar gordura depois, eu tenho que tomar cuidado da alimentação. Porque se eu chegar em casa depois de um treino forte e já comer um monte, eu vou quebrar o ciclo de eu vou quebrar o ciclo do corpo gerar a gordura dele para recompor as energias. Então eu tenho que chegar em casa. Se eu gastei 700 calorias, eu vou chegar em casa, eu vou comer 500, ou vou comer 400, ou vou comer 300, e depois o corpo vai usar mais tantas gorduras para repor ali. Tá bom? E quando a gente pensa em exercício de baixa intensidade, o que acontece? Para valer a pena usar gordura diretamente no treino, a gente tem que aumentar muito a intensidade, o volume, desculpa, o volume do treino. E quem hoje tem disponibilidade de repente hoje treinar 8 horas na semana, aí não, eu vou aumentar para 16 horas e vou fazer só baixa intensidade. Meu, ninguém consegue. Tanto achar tempo quanto achar motivação para ficar fazendo esse tipo de treino e queimar a gordura ali rapidinho. Tá? Então, uma explicação meio um pouco bagunçada, mas espero que vocês tenham entendido de que vale muito mais a pena o efeito EPOC, que a gente fala, que é deixar com que o corpo queime gordura num processo de recuperação de um treino forte. Tá? Vou dar um exemplo meu que ficou muito claro isso. Então eu fui lá na Copa Ninja, 2 horas e meia de prova, 2 horas e meia de prova. Meu, segundo, cheguei em casa, comi bastante, segunda-feira me alimentei bem, mas o corpo ele recuperou, como foi muito exigente a Copa Ninja pro corpo, meu, terça-feira de manhã eu tava fino, tava no shape. Sabe? Tipo, me sentindo super leve, super bem, porque o efeito EPOC de recuperação da musculatura, usei muita gordura. Diferentemente do Aldax, na outra semana. Meu, na outra semana, pedalou 6 horas e meia lá no Aldax. Aí chegou em casa com aquela sensação de recompensa, comi bastante, né? Só que não teve o efeito EPOC, porque não gerou fadiga muscular, quebra de fibras musculares ou depredação muito grande do glicogênio muscular. E aí o corpo no, na segunda, terça-feira estava inchado. Eu falei, meu, pedalei 6 horas e pouco e tô com uma sensação de que não serviu para nada. Tá? Então, um exemplo bem claro assim de como a intensidade é super importante. E levando em consideração até essa questão da intensidade, tá? Tem duas situações. Já viu que teste de esforço, né? Por exemplo, você pega lá o teu pai que não faz exercício nenhum, ele vai fazer um teste de esforço. O que que o médico quer medir? O VO2. O VO2, que é a capacidade do corpo de absorver oxigênio do ar que a gente respira. Então a gente vai lá, respira 3 litros de oxigênio, de ar E não é 3 litros do oxigênio que entra para o corpo. Cada corpo tem uma capacidade maior de absorver esse oxigênio. Tá? Então, se questões de patologia, problemas de coração, problema de pulmão, problema de... os médicos usam a medida de VO2, imagine para nós que somos atletas. Se a gente sabe que hoje só ganha Tour de France, só ganha etapa de Tour de France quem tem VO2 acima de 70, 75, o que que a gente tem que buscar? Aumentar o nosso VO2. Aumentar a nossa capacidade de absorver oxigênio do ar que a gente respira. E aí a gente vai para um estudo, tá? Um estudo simples, que foi, um grupo fez 12 semanas só aeróbico, um grupo fez 12 semanas só treino médio, tipo um pouquinho acima do aeróbico, um grupo fez 12 semanas de VO2. São sériezinhas de 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 2 minutos. E um grupo fez só HIIT. Sériezinhas de 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Em 12 semanas, o VO2 de quem fez só aeróbico não subiu nada, não melhorou nada. De quem fez só a sériezinha mediana, não melhorou nada. De quem fez treino de VO2, melhorou 15% a 20%. E de quem fez HIIT, melhorou de 16% a 21%. Então, se eu sei que para me tornar um ciclista melhor, eu preciso melhorar um VO2. Se eu sei que, através de estudos, treinos de VO2 e treinos de HIIT são os que causam melhoria dessa capacidade. Por que que quando eu saio para fazer as minhas 4 horas na semana, 6 horas, 8 horas na semana, eu vou lá e faço o treino leve? Não dá, a conta não fecha. Por isso que a gente não sai muitas vezes de um limbo que a gente se encontra. Vai lá, treina, treina, treina e não melhora. Por quê? Se tem pouco tempo para treinar, tem que ir para o estouro. Eu até mostrei, mandei no vídeo, né, essa semana lá, das pessoas que treinam menos, tem que ter uma intensidade maior. Então, assim, se você treina menos de 8 horas de média, tem que ter uma intensidade pelo menos de 60 pontos ou mais de intensidade. E aí, quando você treina 8 horas, 10 ou mais, isso vai se aproximando mais perto dos 55, que é a média aí, e algumas situações de volume super elevado, você pode até chegar a 50. Tá bom? A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas dessa forma, desse jeito agora, eu tentei exemplificar um pouco mais. Eu tô para fazer um vídeo sobre isso, mas meu, eu não consigo sentar aqui. Não tô, graças a Deus, tô sem tempo de estruturar um vídeo, então vai pelo podcast mesmo, tá? Mas mostrando a importância de que, meu, se eu tô com o volume baixo, eu tenho que meter intensidade. Beleza? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Ó, eu já comentei isso algumas vezes. Eu preciso que quem vai participar de prova, meu, tem que marcar o aquecimento. Tem que marcar o tempo de aquecimento no Training Peaks. Você tem que marcar. Marca o aquecimento, pausa a atividade, salva e recomeça uma outra atividade na prova. Não pode esquecer, tá? Veja que bastante gente ou participou ou vai participar de prova aí nas próximas semanas. E lembre da importância de você passar nos treinos a mesma situação de prova, que é o quê? Aquela sensação de que, meu, tá muito forte, meu, tá queimando o pulmão, meu, puta, hoje não tô bom, nossa, meu Deus. A gente precisa deixar claro essa sensação na cabeça, principalmente nos treinos véspera de prova, para na hora que lá na largada apertar, bater essa sensação de insegurança e bater aquela sensação ruim, eu esteja mais apto psicologicamente a lidar com a situação. Por que que eu falo apto psicologicamente? Porque não tem, não existe, eu vou treinar para sofrer menos na largada. Não! Você vai treinar para suportar mais a sensação ruim da largada. Porque é ruim para todo mundo. Não acha que o cara que está lá na frente não está sofrendo? Está sofrendo. Não acha que o cara lá de trás não está sofrendo? Está sofrendo. Todo mundo sofre. Só que se você está com a questão na cabeça mais fresca de que, opa, faz parte, vamos lá, deixa eu tirar o pé aqui para não passar do ponto, mas eu também vou buscar porque eu preciso me colocar naquele pelotão, e aí, a hora que aquele pelotão me jogar numa situação melhor, eu tiro o pé para mim conseguir terminar a prova bem consistente, e aí as coisas vão acontecendo. Tá bom? Então é super importante saber que essa sensação é psicológica, tática e técnica, que todo mundo passa e a gente precisa lidar bem com essas situações. Ok? Provas intensas, é tomar muito cuidado com a questão da cãibra, tá? A cãibra, ela dá mais pela questão da intensidade do que por qualquer outra coisa. É o acúmulo de íons H+, né? Esses dias até não sei quem que me mandou, que não é lactato que fala, é íons de H+. Meu... Não, preciso mostrar que eu sou extremamente formal e científico. Para o público geral, a gente fala lactato mesmo, ácido lático, e dá para entender. Então a gente precisa lidar melhor com esse acúmulo de ácido lático, tanto lidar com o acúmulo como a remoção dele pelo próprio corpo. Aí até perdi, tá? Então a gente precisa lidar com essa questão do lactato, tá bom? E é o lactato que dá cãibras. Tanto que lá no Audax, imagine 6 horas de pedal, e eu até comentei lá no vídeo, não teve nenhum momento assim, meu Deus, vai me dar cãibra, meu Deus. Em compensação na Copa Ninja, empurrando a bicicleta na lama, intensidade, isso, aquilo, deu 1h50 de prova, a cãibra já estava querendo dar na orelha, de tanto que eu ia buscar o gelzinho no bolso de trás aqui e queria dar a cãibra no ombro, sabe? Na hora que eu punha a mão para pegar o gel, por causa dessa questão. Então, o que que ajuda? Né, o soro, o bicarbonato, a quantidade de sais, de sódio, isso ajuda a fazer com que o corpo suporte um pouco mais a quantidade de ácido lático no corpo. Semaninha do feriado aqui, teve muita gente que, né, eu dei uma semana livre, não teve prescrição, mas eu pude ver que eu tenho que tomar cuidado quando eu for fazer isso, porque a grande maioria, em vez de aproveitar a semana livre do feriado e pedalar mais, meu, meio que chutaram o balde, e se eu puxar o relatório aqui, foi mais semanas laranjas e vermelhas do que semanas amarelas e verdes, né? Então, meu, temos que aproveitar, não podemos deixar, não podemos dar mole de. Não podemos dar mole, que é o quê? Perder fitness em semana boba, assim, sabe? Puta, cara. Perdeu fitness porque perdeu o horário. Perdeu fitness porque não quis acordar 1 hora antes, sabe? O sono é muito mais fácil recuperar o sono do que recuperar treino. Pô, os caras marcaram 7 horas da manhã. Ah, eu vou dormir 1 hora a menos. Meu, você vai perder um treino de 4 horas com uma galera massa por causa de 1 hora de sono? Ah, meu, não dá. Tira esse sono depois durante o dia, né? Ou vai dormir mais cedo. Agora, querer dormir mais tarde, perder treino porque, eu não vou acordar cedo, eu já acordei cedo a semana inteira. Meu, já acordou cedo a semana inteira, então acorda mais um dia, né? E vai treinar. Outra coisa sobre domingo, a gente fez aquele pedalzinho lá em Piraquara, né? Então foram convidadas 55 pessoas para o pedalzinho lá de Piraquara. E aí formou um grupinho legal, do nível médio, médio mais. E do nível médio, médio mais tranquilo, meu, foram dois. Foi o Paulo e o Everson só. Pô, podia ter tido mais umas 10 pessoas ali para um segundo grupo. Pedalzinho tranquilo, Piraquara, dia de sol. E aí essas pessoas que eu vi que poderiam ter ido, não foram lá, também não fizeram outros tipos de treino. Então, pessoal, não dava para perder essas oportunidades. Tem que se enfiar. Lembra do vídeo lá dessa semana, que eu usei alguns exemplos. Se não forçar 3 semanas verdes, se não forçar 2 semanas verdes, o fitness não sobe. Se o fitness não sobe, a vontade e o medo de treinar não melhora. Tá? Temos que correr atrás disso. E de modo geral, né? Para finalizar aqui, meu, o que eu mais quero sempre com todo mundo é que você esteja numa situação de que assim, meu, eu já sei o que é pedalar junto com os pró, largar numa condição de uma categoria pró, indiferente do resultado, indiferente da performance. O que eu sinto grande prazer é fazer com que você vá num treino com pessoas fortes e consiga entregar o treino, consiga perceber como é bom andar rápido, como é bom andar direitinho, como é bom andar com pessoas que estão ali revisando, puxando, abrindo, e eu consigo buscar e consigo conectar. É diferente para mim se você vai ganhar um troféu na pro ou não, ou se vai chegar na frente num treino ou não, não. Mas eu gosto de ver em cada um que alcança esse objetivo, o prazer que essa pessoa tem de alcançar esse objetivo, né? De sair de uma condição de light, ah, eu não tenho objetivo eu não tenho grandes objetivos com relação ao treino, eu quero aqui só uma ajudinha, meu. Não adianta, uma coisa vai puxando a outra e quando você chega lá em cima, você, puta, cara, que massa, né? E o meu objetivo de vida é fazer com que todo mundo tenha essa condição. Tanto que pode ver que os feedbacks aí muitas vezes é em cima disso. Meu, vem, vem que você não vai se arrepender, tá? Venha, põe o pezinho lá em cima, se torne um ciclista diferenciado e depois, ao longo do processo, se você tiver que 2 meses tirar o pé, 3 meses tirar o pé, 6 meses tirar o pé, mas você já sabe o caminho para chegar lá em cima, tá? É a mesma coisa de um cara que vence, né? Você vê que muitas vezes a pessoa demora anos para vencer, aí depois que vence, meu, ela abre uma janela e ela descobre o caminho, tá, para a vitória e tudo começa a se encaixar. E só para finalizar, eu vou pegar essa última frase que eu falei de descobrir o caminho e vou levar lá para o primeiro assunto, que foi a questão da alimentação. Tá? Eu hoje posso dizer que eu achei o caminho de chegar e falar assim, meu, eu vou perder 2 quilos e vou perder 3 quilos e consegui. Tá? Por quê? Porque eu fiz uma vez, com muito sacrifício, deu certo. Não deu certo. Tentei outro, não deu certo. Até a vez que, opa, deu certo. Opa, o que que eu fiz? Acordei mais cedo. Fiz o meu exercício aeróbico em jejum, terminei amanhã em jejum, rendendo no trabalho, meu corpo fazendo autofagia, produzindo mitocôndrias, deixando as mitocôndrias mais fortes, almoça pouco, volta a trabalhar, rendendo, no fim da tarde está motivado para ir treinar, entregar a intensidade, no outro dia essa intensidade, corpo recuperando, queima mais gordura, final de semana tira um pouquinho o pé, né? Pode comer um docinho. E aí, tá fácil. Não vou comer doce? Não vou. Vou reduzir a alimentação? Vou. E aí, tanto que eu bati 79 quilos pós Aldax, que foi há exatos 2 semanas atrás. E hoje, aqui 2 semanas depois, eu tô com 76 quilos. Então foram 3 quilos em 2 semanas. Super tranquilo, super apto para a provinha aí do final de semana, porque entrou no shape, né? Entrou no shape. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tem que tentar, tem que tentar. Faz uma vez, acontece, depois vai lá, faz outra, acontece. E aí você vai descobrindo o caminho da vitória. E eu tô aqui para ajudar todo mundo nesse processo. Meio poético, né? Hoje. E com certeza o cara que escuta o áudio aí em 1 minuto, em 1,5 ou até velocidade 2, o cara às vezes se perde no raciocínio, porque às vezes eu me empolgo aqui. Bom final de semana para todo mundo e uma atenção especial, pessoal, por favor, aos pagamentos, tá? Aos pagamentos. Já estamos no final do mês e, cara, eu tenho meus compromissos aqui, tá bom? Tenho despesa, tenho trabalho, tenho. E por favor, dá uma atenção nisso. Vocês sabem que eu não gosto de ficar cobrando. Valeu!